Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Neste segundo bloco, vamos saber como o jornal econômico Les Echos analisa a decisão da agência de classificação de risco Moody's de elevar a nota de crédito do Brasil. Depois, no RF Convida, entrevistamos Katia Adler, diretora e programadora do Festival de Cinema Francês em Portugal, sobre os 25 anos do evento. Para terminar, no programa Planeta Verde, vamos saber como o Reino Unido conseguiu se livrar da energia a carvão. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até a Venezuela, onde começou nessa semana um Natal antecipado por decisão de Nicolás Maduro.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O Natal antecipado na Venezuela começou nesta terça-feira por um decreto assinado por Nicolás Maduro. O presidente afirma que já há um espírito natalino, mas, diante da tensão política e também da crise econômica, a percepção da população é outra. E nesta quinta-feira, a Assembleia Nacional analisa uma lei da reforma dos partidos políticos que, segundo os críticos, visa afastar os opositores do cenário político da Venezuela. Vamos a Caracas saber mais detalhes desses assuntos com nossa correspondente Eliana Jorge. Bom dia, Eliana. Vamos começar falando deste Natal antecipado. Qual a repercussão aí entre os venezuelanos?
Olá. A festa de abertura do Natal foi exibida pelos canais estatais e também pelas redes sociais. Nas imagens, vimos figurões do chavismo junto a crianças, vestindo cores natalinas e dançando canções alusivas à data. Aqui em Caracas, foi acesa a tradicional Cruz do Ávila, um monumento localizado na montanha que separa a capital do Mar Caribe. Além disso, foram inauguradas as luzes decorativas na Praça Bolívar, perto da Assembleia Nacional, e também na sede do Corpo de Investigações Científicas e Penais e Criminais, um dos responsáveis pelas prisões arbitrárias cometidas aqui no país. Desde 2013, o presidente antecipa a data, mas o povo parece que ainda não está conectado com a festa popular deste ano. Mas nessa quarta-feira, pelas redes sociais, havia denúncias de que o Serviço Integrado de Administração Tributária estava multando estabelecimentos comerciais que ainda não tinham feito as decorações natalinas.
Agora, Eliana, há clima no país para esta festa antecipada?
Olha, poucos comércios estão decorados ou anunciam produtos natalinos. A população está dedicada a resolver problemas do cotidiano. Apesar do show de luzes natalinas, no país ainda continuam as oscilações e os cortes elétricos, sem contar com os preços altos que minimizam o poder de compra da população. De acordo com o Observatório Venezuelano de Finanças, a inflação interanual chegou a 49%. Há mais de 2 anos, o salário mínimo está congelado e seu valor é equivalente a R$ 19,00. Esta semana foi de volta às aulas para alunos dos ensinos fundamental e médio e os pais estavam bastante angustiados com os preços dos uniformes e dos materiais escolares. Por aluno, era preciso investir em média mais de R$ 2.000. Outro problema é a evasão de docentes. Na última segunda-feira, o presidente Nicolás Maduro declarou: "Faço um chamado por amor à vocação, pelo amor que tem a este país, para que se reincorporem às salas de aulas", disse o presidente aos professores.
E qual a expectativa dos venezuelanos para este período natalino, Eliana?
Olha, os venezuelanos amam o Natal, período em que as famílias se reúnem para preparar as saborosas adiacas e cantar os vilhancicos, as músicas natalinas. Mas desta vez há outro agravante, além da inflação. Após a gestão de Nicolás Maduro cortar laços com países que não reconheceram o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que deu vitória ao presidente Nicolás Maduro, foi reduzida a oferta de voos que chegam e saem daqui da Venezuela. Porém, no último fim de semana, foi anunciado que venezuelanos com passaportes vencidos não poderão entrar em seu país natal.
Agora, nesse contexto, como continua a situação política no país, Eliana?
Olha, a tensão ainda é latente. Na noite desta quarta-feira, em seu programa semanal de TV, o deputado e ministro de Interior e Justiça, Diosdado Cabello, afirmou, sem dar muitos detalhes, que o plano da opositora Maria Corina Machado é deixar os venezuelanos sem Natal. Mas as prisões arbitrárias de opositores continuam vigentes. De acordo com a ONG Fórum Penal, mais de 1.900 pessoas continuam presas por motivos motivos políticos. Entre elas, 236 são mulheres e 67 são adolescentes. E nesta quinta-feira, a Assembleia Nacional, que é de maioria chavista, deve fazer uma revisão das leis eleitorais para evitar que fascistas voltem a ser candidatos a absolutamente nenhum cargo de eleição popular na Venezuela, de acordo com o que disse o presidente da casa, Jorge Rodrigues.
Muito obrigado, Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Daniela Franco.
O jornal Leseco desta quinta repercute a decisão da Agência de Classificação de Risco Moody's de elevar a nota de crédito do Brasil. Dessa forma, o país dá um passo a mais em direção ao grau de investimento, avalia o Diário Econômico no título de uma matéria. De BA2 para BA1, o Brasil está no bom caminho, avalia Leseco, uma perspectiva positiva que favorece o governo brasileiro. A matéria explica que o selo de bom pagador é uma garantia aos investidores de que há um risco menor do país não honrar suas dívidas. A decisão da Moody's se dá diante da boa performance da economia do Brasil, apesar dos desafios persistentes na frente orçamentária, reitera Leseco. A agência prevê que o país registrará um crescimento de 2,5% nesse ano, mas segundo os últimos dados, essa previsão pode até mesmo ultrapassar os 3%. O jornal esclarece os motivos pelos quais a elevação da nota de crédito ocorreu. As recentes reformas econômicas e fiscais, que vão melhorar o clima de negócios e a distribuição das receitas, aumentando o potencial de crescimento a longo prazo. No entanto, a decisão surpreendeu boa parte dos analistas financeiros do Brasil, que pensam que a agência subestimou a gravidade do endividamento do Estado, que chegou a 78,5% do PIB em agosto. Ainda assim, estrategistas entrevistados pelo jornal avaliam que a elevação da nota de crédito do Brasil é uma vitória do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se esforçam para que o país recupere o chamado grau de investimento antes do final do mandato de Lula, em 2026, conclui Leseco.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Começa nesta quinta-feira em Portugal a Festa do Cinema Francês. O evento celebra este ano seu 25º aniversário. Os 50 filmes programados, incluindo 17 pré-estreias, serão exibidos até o dia 13 de outubro em Lisboa e até 30 de outubro em outras 9 cidades em todo o país. A festa, focada na produção cinematográfica recente francesa, é uma iniciativa do Instituto Francês de Portugal. A direção e a programação são da brasileira Kátia Adler, nossa entrevistada de hoje. Olá, Kátia.
Bom dia.
Kátia, você fundou o Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que este ano completou 26 anos, e depois festivais de cinema brasileiros em várias outras cidades da França e do mundo, Bordeaux, Montreal, Toronto. Como você chegou a essa Festa do Cinema Francês de Portugal?
Olha, em 2019 eu vim morar em Portugal e, por acaso, no Instituto Francês, a Silvia Baleia, que trabalhou comigo muitos anos com o Festival Brasileiro em Paris, e aí ela me convidou para fazer uma proposta de festival francês aqui para dar continuidade a um festival que era feito pelo Instituto e que tinha 20 anos. Eu fiz a proposta, fui selecionada e há 5 anos eu estou à frente aqui do Festival Francês.
Kátia, a festa apontada agora pela imprensa portuguesa como o maior evento francês do país, com recorde de público a cada ano, é uma prova da vitalidade do cinema francês no mundo?
Eu acho que sim, eu acho que o cinema francês é bem diverso, né? São mais de 300 longas-metragens feitos por ano e é uma produção que tem realmente público para tudo. Está cada vez mais importante pelo mundo e eu acho que aqui em Portugal é normal também que a cada ano a gente consiga bater recordes, trazer mais público. O público português gosta muito mesmo das comédias.
Comédias que esse ano tem um lugar especial de destaque nessa programação. programação de aniversário.
Exato, porque primeiro eu acabei fazendo um destaque porque eu acho que a gente precisa rir nesse momento e porque o público português gosta mesmo das comédias. O cinema francês aqui em Portugal chega em segundo lugar na bilheteria do país.
E quais, então, são os outros destaques dessa programação?
As antestreias são sempre o momento principal. E a gente vai receber aqui, por exemplo, o Stéphane Brisé com o filme A Vida Entre Nós. E tem outros diretores. A diretora do filme Bernadette, a mulher do presidente, também está vindo. Um filme que é mais esperado, digamos assim, do lado francês é O Conde de Monte Cristo, que é a nossa abertura do festival. E o ator Patrick Mille, que tem a nacionalidade francesa e portuguesa, está vindo. Inclusive, já posso dizer que acabei de saber que está esgotada para abertura os bilhetes.
Uma novidade esse ano, para comemorar esses 25 anos, pela primeira vez vai ter uma competição com um prêmio do público.
É porque a gente sempre busca que o público participe mais. Então, acabei escolhendo 5 filmes em competição, somente por enquanto aqui em Lisboa. Eu acho que acaba que é um momento esperado, né, pelos produtores, os cineastas, e o público também participa mais do festival.
E, Kátia, quando se fala em recorde de público, o que que isso significa em números?
O último ano a gente teve 22 mil de público, né, em todo Portugal. Em Lisboa foram 11 mil, dá mais ou menos 1.000 e pouco por dia aqui em Lisboa. É uma programação intensiva no qual o público participa, o público português, mas também a comunidade francesa que tem aqui, que tem aumentado cada vez mais.
Isso, claro, reverbera durante o restante do ano.
Ah, com certeza. Eu acho que os distribuidores portugueses têm comprado cada vez mais filmes franceses para estarem aqui em Portugal.
Kátia, tem um festival ou uma festa do cinema francês equivalente no Brasil?
Tem a Varilux, que faz um público também enorme e que está em todas as cidades do Brasil. Feito pelo Christian Boudier, Emmanuel e Christian Boudier. E é um festival incrível, é um festival bem grande mesmo, que antes acontecia no primeiro semestre e agora vai acontecer em novembro.
É mais fácil organizar a festa do cinema francês em Portugal do que o Festival do Cinema Brasileiro em Paris e em outras cidades?
Pergunta difícil. Olha, o que acontece é que a França, o Instituto Francês está do meu lado. Né? Então, quando eu faço um festival francês, de cinema francês aqui em Portugal, a França, ela institucionalmente está do meu lado, eles entram com verba, enfim, é mais fácil, digamos assim. No Brasil, a gente, apesar de eu ter sempre o Itamaraty, a embaixada brasileira, é sempre um problema, né? Sempre, a gente está sempre lutando para ter continuidade no festival em termos de verba. E aqui não, aqui já é um pouco mais fácil.
Muito obrigada, Kátia Adler, diretora e programadora da Festa do Cinema Francês, que começa nesta quinta-feira em Portugal. Muito obrigada.
Obrigada a você.
Planeta Verde. Lúcia Miesel.
O Reino Unido se tornou o primeiro entre os países desenvolvidos a se livrar da energia a carvão, um marco na virada das fontes fósseis, ponto de partida da era industrial moderna, para as energias renováveis, que limitam o aquecimento do planeta. Há poucos dias do fechamento da última usina da Inglaterra, o engenheiro ferroviário Ray State se recorda que o sonho de qualquer um na região de Nottingham era ter uma oportunidade de trabalhar no local. A central de Ratcliffe-on-Soar fornecia energia para os britânicos havia 60 anos.
Era chamado de Rei Carvão. Nossa revolução industrial foi baseada no carvão. A nossa luz, as nossas indústrias, tudo funcionava a carvão.
O fechamento é um passo importante para o cumprimento da promessa britânica de chegar em 2030 com 100% da energia neutra em emissões de CO2 e equivalentes, responsáveis pelo aumento anormal da temperatura da Terra. Até os anos 1980, o carvão representava 70% do aporte de eletricidade do país. mas caiu drasticamente a partir dos anos 2010, graças em um primeiro momento à substituição pelo gás natural do Mar do Norte e depois por centrais eólicas e solares. Hoje, o gás, que das fontes fósseis é a menos poluente, representa cerca de um terço da matriz energética britânica. Outro terço vem do petróleo e o restante é dividido entre nuclear e renováveis, com 17%. Jess Ralston, analista do think tank Energy and Climate Intelligence Unit, comemora.
Mostramos para o resto do mundo que nós realmente podemos fazer isso. Falavam de apagão, de cortes de luz. Hoje estamos vendo que é possível trocar por renováveis, já que a solar e a eólica estão mais baratas e as baterias para estocar a energia começam a aparecer. Colocar um fim do carvão no Reino Unido marca uma virada no mundo.
O governo britânico assegura que o fechamento marca o fim de uma era, mas também inicia uma nova, com a criação de milhares de empregos nas energias solar e eólica e o desenvolvimento de outras, como o hidrogênio.
Vamos ter que fazer muito, investir mais em renováveis, em eólicas, offshore, garantir que a infraestrutura de transmissão de energia vai suportar esse novo volume na rede. É desafiador, mas muita gente acha que é possível, se políticas adequadas forem adotadas.
Segundo a Agência Internacional de Energia, ainda restam 9 mil centrais a carvão no mundo, que emitem um terço do total de gases de efeito estufa despejados por ano na atmosfera. Vamos ouvir Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA.
Bom, o uso do carvão, podemos dizer que ele é problemático na maior parte dos países do mundo, né? Principalmente do G20. A gente ainda tem a Índia dependendo muito de carvão, a China dependendo bastante de carvão. Os Estados Unidos substituíram o carvão pelo gás natural, que também é um combustível fóssil, mas eles tinham uma matriz, vamos dizer, 40% a carvão, que ainda, por sinal, é a média mundial. Então, o carvão ainda é muito presente, ainda é uma fonte barata de energia e vai ser uma dificuldade grande conseguir tirar ele de vários desses países.
O desafio é menor no Brasil, cuja matriz energética é majoritariamente renovável, graças à rede hidrelétrica. Mas conforme as necessidades, mas também as condições meteorológicas, o país recorre mais ao carvão. Junto com a Argentina, é o único da América Latina que ainda tem planos de construção de novas usinas. A recente lei das eólicas offshore chegou a incluir subsídios às centrais a carvão até 2050.
Bom, o Brasil vem fazendo uma boa lição de casa na parte das renováveis, né? Vem crescendo de uma maneira bastante intensa em energia eólica e principalmente em energia solar. Dos países do G20 é o que está mais alinhado com a meta de se triplicar as renováveis até 2030. Por outro lado, a parte de descontinuidade das fontes, ela não está acontecendo. A gente poderia abrir mão do carvão, mas o que está acontecendo é o contrário, né? O carvão tem um lobby forte no Congresso, conseguiu manter seus subsídios.
Chega ao fim o Planeta Verde de hoje. Até a quinta que vem.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Pierre Zanutto e coordenação editorial de Elcio Ramalho. Merci por sua audiência e bom dia a todos. Bonne journée e à bientôt.